rádio faz história.
Mas como é bom poder contar com a Adriana Ribeiro nas quintas-feiras, né? Nas segundas, terças, quartas e sextas, nós trazemos a memória de outras emissoras. Mas nas quintas-feiras é a memória da nossa Rádio MEC, aqui no programa Todas as Vozes, quadro Rádio Faz História, com reprises nos sábados. É o seguinte, Adriana Ribeiro, Memória Rádio MEC, traz a 51ª edição do Memória Rádio MEC, versão compacta. Arte da palavra, hoje contos e contistas em destaque. Adriana Ribeiro, querida produtora executiva, talentosa, profissional, bom dia para você.
Olá, ouvintes desse fantástico programa que é o Todas as Vozes. Marcos Aurélio, Marcos Leite, queridos amigos que produzem esse importante programa. Que bom estar aqui nesse espaço para falar sobre a história do rádio e sobre o acervo da Rádio MEC. O Memória Rádio MEC de hoje, que vai ao ar logo mais na MEC AM às 11 e na MEC FM à meia-noite, vai tratar de programas, de séries que abordaram o conto e contistas, escritores que tinham no conto a sua principal forma de expressão. Vamos trazer trechos de três séries que tinham esse enfoque. Contistas Brasileiros, uma série da década de 1980, Um Conto, Um Autor, Uma Época, de 1970, e Contos no Rádio, uma produção mais recente, dos anos 2010. O programa começa com a série Contistas Brasileiros, que foi produzida por Maurício Salles Vasconcelos, em 1981. A série promoveu entrevistas com autores como João Gilberto Noll e Tânia Faiace. Na edição selecionada para este Memória Rádio MEC, ouviremos um trecho da entrevista com Caio Fernando Abreu.
Eu aprendi a ler e escrever, eu tinha cerca de 6 anos. A minha avó era professora de português, minha mãe era professora de história. Então, eu aprendi um pouquinho em casa. E a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma historinha. Então, eu já saí escrevendo de saída, desde os 6. E não parei mais.
Depois o programa apresenta um trecho da série Um Conto, Um Autor, Uma Época. Série produzida por Ana Lígia Freschi e Maria Dias Oliveira. Com 17 edições, esta série apresentou escritores escolhidos por outros escritores. Um escritor contemporâneo escolhia um autor de sua preferência e uma obra desse autor para ser radiofonizada. O programa então abordava a vida e obra desse autor, contextualizadas a partir de um retrato da época e da cidade onde esse autor escreveu. Depois dessa contextualização, o conto escolhido era dramatizado. E no final do programa, o autor contemporâneo explicava a escolha do escritor e do conto focalizados na edição. Ouviremos trechos de uma edição dedicada a Arthur Azevedo e a dramatização do conto O Velho Lima.
Arthur Azevedo escrevia contos e comédias e o rio começava a mudar de cara e de jeito.
A paisagem da cidade se transformava. As ruas estreitas eram alargadas. Hábitos modificados e costumes introduzidos.
Encerrando o programa, teremos a íntegra do conto A Obra-Prima, de Humberto de Campos, que foi veiculado na série Contos no Rádio, uma série produzida pelo Núcleo de Radiodramaturgia EBC, que esteve em atividade entre os anos 2011 e 2016. Radiofonizando e adaptando obras inéditas e clássicas, esse núcleo promoveu um dos raros programas da atualidade dedicados à radiodramaturgia. Roteiro, direção e atuação sempre impecáveis, e ainda contavam com uma sonoplastia criativa e inovadora. Como eu disse, a edição que ouviremos vai trazer a íntegra do conto A Obra-Prima, e é com esta história que eu deixo vocês hoje, desejando sempre uma ótima escuta. Um grande abraço a todos!
Pois assim, o almirante Ribas acabava de explicar às senhoras, à mesa de jantar, a origem da mulata nacional, tal como eu a contava, tal como todos a contavam. Mas estava eu enganado. Estava o almirante enganado. Não havia oratória que sustentasse mais nossos argumentos quando o desembargador Pessegueiro, recompondo as guias do bigode grisalho e bem cuidado, atalhou com orgulho.
Fale, desembargador, fale!
Pois não. Há engano nessa tradição, senhor almirante. Há engano.
Ah, mas como engano? Como assim, desembargador? Como assim?
A mulata não teve origem no céu, como se diz. A sua origem, para a glória nossa, é toda terrena.
E recostando-se na cadeira, apoiando-se na mesa com ambas as mãos, começou, pausado, a sua narrativa.
O preto, o branco e o amarelo, que habitam a África, a Europa, a Ásia e a Oceania, foram realmente modelados por Deus, que os reconheceu de fato como seus filhos. Deus não satisfeito apenas em inventá-los, sábio dos sábios, atirou-os aos milhares ao mundo. Ele os conhecia a todos, regulando-lhes a vida e a morte. E tanto assim, que quando aparecia no céu, de volta da terra, um branco, um preto ou um indivíduo asiático, ele tomava paternal pela mão, reconduzindo-o ao convívio dos bem-aventurados. Certo dia, porém, bateram a porta de ouro do céu. Solícito, como sempre, São Pedro correu a abri-la e recuou deslumbrado. Era a primeira mulata que requebrada, cheirosa, encantadora, incomparável, penetrava triunfante no paraíso.
Desembargador pessegueiro.
As senhoras sorriram, admirando o entusiasmo do velho magistrado, e ele, sorrindo com elas, retomou o fio à narrativa.
A presença daquela criatura estranha, rica de encantos, de graças, de seduções, agitou de pronto a morada celeste. Anjos e serafins rodeavam-na, fascinados, tontos, embriagados de beleza. Estrelas que viviam isoladas no azul achegavam-se cochichando, formando constelações. E uma grande música religiosa ressoou pelas alturas, celebrando num elevo um maravilhoso acontecimento.
Nesse ponto, com os braços e os lábios abertos, o desembargador pessegueiro quedou-se como num êxtase. Passado um minuto, pessegueiro continuou.
Não bastava só São Pedro. Era demais o que via. Avisado da novidade, Deus quis, ele próprio, ver o prodígio. E descendo do seu trono de pedrarias, encaminhou-se com o cortejo de arcanjos no rumo da porta, onde se achava a mulata, rodeada de santos e querubins. Chegando aí ao vê-la, ele, o próprio Deus, recuou tapando os olhos com as mãos e diante dele a mulata recém-chegada, com a cabeça pendida para um lado, os lábios entreabertos num sorriso e os olhos entrefechados num delírio, esperava-o doce, linda, maravilhosa. Passado o primeiro momento de pasmo, o supremo arquiteto levantou o rosto venerável e, com a barba soberba derramada pelo peito largo, bradou deslumbrado.
Eu fiz a raça preta, que povoou a Líbia ardente, suportando impassível o fogo dos desertos. A raça amarela, cujas mulheres pequeninas e tímidas enchem a Ásia, é obra minha. A mulher branca, delicada, mimosa, de olhos azuis e cabelos de ouro, saiu das minhas oficinas. Que artífice terá, porém, imaginado e realizado esta joia, esta obra-prima da natureza, esta flor incomparável da criação?
Nesse momento, os bem-aventurados abriram alas, deixando ver uma figura curiosa. Barba feita, bigode retorcido, correntão de ouro atravessado sobre o colete, que lhe dava maior vulto à obesidade. E Deus perguntou novamente:
que artífice terá imaginado esta obra-prima incomparável da criação?
E o Manel da Venda aparece exclamando com orgulho:
eu, senhor, ó pai, então não podia, fui eu.
Ante essa confissão, Deus não resistiu. Encaminhou-se para o Manel, que olhava desafiadoramente e, sem se conter, bradou com os olhos úmidos:
mestre.
Eu, senhor, imagina.
Tu, mestre.
Opa! Senhor, eu, senhor?
Mestre.
Eu, mestre? Mestre, eu? Como pode?
Tu, senhor.
E Manel apertou a mão de Deus, comovido.
Além de relembrar o núcleo de rádio teatro aqui na nossa emissora, tivemos a oportunidade, dentro desse núcleo, ouvir também Gerdau dos Santos. Né? Que bela atuação neste conto. Adriana, você nos dá cada presente. Né? Gerdau, que está até hoje aqui com a gente na EBC. Gerdau, que entrou na empresa, na época, na Rádio Nacional, no início da década de 50. Então, ele está há muito mais do que 60 anos aqui na empresa, se considerarmos a partir da entrada na Rádio Nacional. Que presente, Adriana Ribeiro! Você sempre mexe com a gente através da memória de nossa Rádio MEC, aqui no quadro que valoriza a memória de todo o rádio.
O rádio faz história.